Olá, Júlio.
Olá, menina.
Hoje recordamos Úrsula Belugi, tinha 91 anos, morreu recentemente, foi considerada a mãe da neurobiologia da língua gestual americana. Coube a esta mulher, Úrsula Belugi, provar que as línguas gestuais são línguas por direito próprio. E já agora foi em 1823, por iniciativa do rei Dom João VI, que foi criada a primeira escola portuguesa com o ensino da língua gestual, mas só em 1997 a língua gestual portuguesa foi reconhecida como uma das línguas oficiais, ao lado do português e do mirandês. Uma pequena aula de história que eu própria tive que aprender, não é?
E quanto já aprendemos nós a fazer este programa? Ah, e isso já ninguém nos tira.
Isso por acaso um de nós for ao programa, ao Joker, não é que se chama, e para 50 mil euros nos ser perguntado, a par do português e do mirandês, qual é a outra língua oficial? Nós já sabemos. A língua gestual
portuguesa.
Portuguesa.
Porque outra coisa que pode muito bem acontecer é as pessoas terem a noção de, mas porque é que estão a dizer língua gestual americana e língua gestual portuguesa? Não há só uma? Não. Senão não fazia sentido termos os adjetivos. E sabe Deus que o próprio mirandês, muitas pessoas consideram quase uma bizantinice. E não é. E preservar uma língua é algo que é profundamente, eu diria, fiel à herança cultural, neste caso de um país. Ora bom, e na notícia depois fala-se de algo que eu também aprendi, devo dizer, que é o orgulho surdo. Nós estamos muito habituados, é o orgulho gay. E o orgulho surdo tem uma história também muito bonita, porque começou, no fundo, a falar-se disso, no sentido de que, numa identidade dessas pessoas e uma capacidade de olhar ao espelho e ver a sua autoestima não danificada.
Exatamente.
Porque em 88, numa chamada Revolução de Gallaudet, espero que seja assim que se pronuncia, para alguém da minha geração isto é irresistível em termos de francês, mas sendo nos Estados Unidos provavelmente disse mal. Mas enfim, em 88 havia três candidatos a reitores numa universidade de surdos e foi escolhido dos três a única pessoa que não era surda e a malta revoltou-se. Disse que não era justo, fez barulho e reverteu a decisão. E a pessoa que depois ficou com a reitoria, não é, acabou por ter uma frase que é, se quiser, a pièce de résistance desta coisa toda. Vou citar, de King Jordan. Agora eles sabem que o limite ao que podem conseguir foi abolido. Sabemos que os surdos podem fazer tudo o que os ouvintes fazem, exceto ouvir. Isto é, aliás, uma citação de um livro de um homem de quem nós já falámos aqui, Oliver Sacks. E é exatamente isso. E isso é importante para os surdos e para outras minorias. A sociedade deve ser capaz de olhar para essas minorias, ouvi-las e perceber que eles são cidadãos de pleno direito e que as suas capacidades são eles próprios que conseguem dizer quais é que estão diminuídas, quais é que não existem, e não nós que decretamos que pomos um carimbo em cima dessa minoria.
Há muitas formas de nos podermos ouvir.
É.
E de usarmos a nossa voz.
É.
Júlio, um beijinho e até domingo.
Um beijinho, até domingo.